Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groma e estou aqui de novo para acompanhar vocês em mais um episódio do Invista com o Thiago. E hoje vamos falar do top 3 melhores ações para este segundo semestre de 2021. Thiago Reis recebe Lincoln Cabral, coordenador de análise Suno Research. Tá curioso? Ouvido no fone e bora lá.
Prazer enorme estar com você e eu tô aqui com o Lincoln.
Fala, Thiago.
Tudo bom, Lincoln?
Bom demais, cara.
Beleza, do departamento de análise. O que você faz aqui na Suno?
Eu sou do departamento de análise.
Mas o que você faz aqui no departamento?
Hoje sou coordenador do time. Estamos trabalhando aqui com o pessoal do treinamento, né? Então, a gente tem especialistas na área. Então, o professor Baroni, a gente tem o Beto, a gente tem o Rodrigo Weinberg. Todos esses são especialistas. E todos os que não são especialistas são analistas. Então, estão aqui comigo no time de treinamento. Então, estou trabalhando com eles aí, né? Na coordenação do time.
E vem muita gente boa no Suno Challenge.
Nossa, né? Thiago, estamos com uma perspectiva alta aí com esse pessoal do Suno Challenge. 5 mil pessoas participaram e só 5 vão chegar na final.
Gente boa, né? Já vi aí os materiais.
Pois é. Estamos com bastante expectativa aí. Vamos ver, né? Será que a galera vem bem mesmo?
E a gente selecionou aqui 3 ações que a gente acha interessantes para investir nesse segundo semestre. Na verdade, são ações que nesse momento estão bastante interessantes. Pode ser que deixem de ficar interessantes ao longo do segundo semestre, porque se valorizaram. Mas são ações que nesse momento, no momento que a gente está gravando aqui, estão bastante interessantes. São negócios rentáveis, são negócios que têm crescido ao longo do tempo e são negócios que estão negociados num valuation interessante. Certo, Lincoln?
Exatamente, Thiago.
E a primeira ação que a gente selecionou aqui são as ações do Banco do Brasil. Banco do Brasil, por que a gente gosta do Banco do Brasil?
Thiago, uma empresa sólida, paga bons dividendos e está bem descontado, né? Se a gente olha aí a perspectiva, né, nos últimos anos e o valor que está agora, está bem descontado. Então, pelo Velo Invest, faz sentido a gente considerar empresas que estão descontadas, né?
Exatamente. Bom, vamos lá. A Basileia dele, que é um índice de alavancagem dos bancos, é uma das maiores que tem por aí. Uma Basileia bastante sólida. Está sendo negociado abaixo do valor patrimonial.
Exatamente. 0,8 mais ou menos, por aí.
Até para baixo. Duas coisas que eu tenho reparado, Lincoln, que eu acho que estão bastante quentes no mercado financeiro e as pessoas estão pagando muito, são a parte de investimento e a parte de banco digital. E nessas duas, o Banco do Brasil
tem vindo bem.
Tem ido muito bem e pouca gente tem falado, né? Então, a gente vê essa disputa entre BTG e XP, um matando o outro ali, se matando ali na briga dos agentes autônomos, compra um, compra o outro, traz para cá, traz para lá. E por incrível que pareça, a asset que mais cresce no Brasil.
Exatamente.
É a do Banco do Brasil, 1,3 trilhão, né? Ela é quase o dobro da XP, quase o dobro aí do BTG de ativos sob gestão e é a asset que mais capta no Brasil. Certo?
Exatamente, Thiago. E quando a gente olha, né, falando dessa parte mais digital, se pegar nas notas ali dos aplicativos, o Banco do Brasil tem uma das maiores notas de todos os aplicativos, né? O pessoal vem e fala muito, olha, o banco é estatal, é isso e aquilo, mas as iniciativas do Banco do Brasil nessa linha digital tem vindo muito forte. Então, quando a gente olha, a nota dele dos aplicativos é muito elevada. E uma coisa bacana também, Thiago, que as pessoas acabam não percebendo muito, é a atuação do banco nesse meio, né? Quando a gente olha, né, o número de pessoas usando as plataformas digitais cresceu bastante. Quando a gente tem lá em 2018, a gente está entre 60% e 65%. E na pandemia, né, principalmente na pandemia, deu um salto muito grande. Hoje, 90% das transações do banco são feitas pelo meio digital. Então, tanto pelo celular, né, quanto pelo internet banking.
Então, o banco vai bem nessas duas frentes que estão muito quentes. Acho que ele não está sendo tão bem marketeado, as pessoas não têm falado disso, mas, de fato, a avaliação que os usuários têm do aplicativo dele é melhor que do Nubank.
Exato.
Tá? Aliás, tem 30 vezes mais avaliação do que o Nubank na loja da Apple App Store, lá do aplicativo da Apple. Né? Tem 30 vezes mais avaliação, nota melhor. E na parte de investimento, que é outra área que está quente aqui no mercado financeiro, eles também estão muito bem posicionados, tem sido a asset que mais cresce no Brasil, 1.3 tri de ativos under management. Sabe contar até 1.3 tri?
Vão demorar um tempinho aí.
É isso aí. E está pagando um bom dividendo, né? Deve pagar aí uns 8, 9% de dividendo, é um dos maiores dividendos da Bolsa.
É bom a gente até ressaltar, Thiago, que no ano passado o Banco Central deu uma segurada no dividendo dos bancos para dar uma certa segurança para todos, né? E aí, esse ano provavelmente vai ter uma distribuição maior de dividendos, porque essa regulação do BC não tem mais. Então vai vir, né, com um dividendo bem grande aí esse ano, se comparado com o ano anterior.
É isso aí. Banco do Brasil é uma ação que a gente acha bem interessante e que deve ser uma boa oportunidade ao longo do segundo semestre desse ano. A segunda ação que a gente selecionou aqui são as ações do Alibaba, né? Que inclusive tem na Bolsa de São Paulo, isso. Que é BABA34BDR.
Caramba, Thiago, não sabia, não.
Não sabia, pô. Por que a gente gosta do Alibaba?
Thiago, o Alibaba é um business que cresce bastante, né? Com o Alibaba a gente está exposto aí principalmente à China. Bom, quando a gente olha, né, o modelo de negócio do Alibaba, claro que ele tem muitas coisas ali dentro, né? Mas o principal V que a gente tem ali é o e-commerce. Então a gente tem um e-commerce na China, né? Então o Alibaba ele trabalha pelo Taobao e pro Tmall, né? São um negócio, né, um C2C, então são pessoas vendendo para pessoas, e aí o Alibaba ganha, né, com as taxas nessas transações.
E ganha também com publicidade.
Exatamente, esse que é o ponto bem bacana, Thiago, porque a maior parte, né, das receitas vem com a publicidade nessas plataformas. Então a gente tem, né, a plataforma C2C e tem a B2C também. Quando a gente olha a lista da Forbes ali, das 100 maiores empresas, cerca de 80% dessas empresas já estão no Tmall. Então assim, a gente tem essa exposição muito grande ao e-commerce do mercado chinês. Ele tem crescido também para outras partes, né, internacional e tudo mais, mas grande parte vem do mercado chinês.
E a gente tem outros negócios também. Exato. Lá dentro, né, Lincoln? Um negócio que é muito importante para a Amazon e que eu acredito que possa ser ao longo do tempo é a parte de cloud, né?
Exato.
Assim, empresas como a Suno não têm mais servidor. Né? Várias empresas têm terceirizado a parte de hospedagem, etc., com terceiros. Aqui na Suno a gente hospeda com a Amazon. E na China quem é muito forte é o Alibaba. Né? E me faz pensar, Lincoln, me faz lembrar melhor, muito a Amazon no começo. Né? A parte de cloud do Alibaba tem crescido quase que 50% ao ano. No começo queima a caixa, mas no último trimestre já tivemos o primeiro trimestre aí de lucro da parte de cloud do Alibaba. E hoje a parte mais lucrativa da Amazon é a parte de cloud. E eu acredito que pode ser uma unidade bastante representativa no futuro. A empresa tem crescido muito na China, um pouco fora também, mas principalmente na China ali a parte de cloud é um negócio que para a Amazon é muito bom e tem tudo para ser muito bom para o Alibaba também.
É bacana a gente olhar também, Thiago, os outros negócios que o Alibaba tem. Porque assim, como o Alibaba está muito presente na vida dos chineses, eles conseguem captar muitos dados, né? Então, tendo toda essa inteligência, né, trabalhando muitos critérios de machine learning, de aprendizado de máquina, aí, eles conseguem propor, né, ser muito incisivos e assertivos, né, na hora de propor novos produtos. E a gente tem aí, tipo assim, esse ganho, né, essa captação dos dados fica muito bom para o cara colocar, né, os produtos para os chineses, né? Então, esse é uma coisa que, tipo assim, o pessoal não está olhando muito, mas tem grande potencial aí esses pequenos negócios utilizando, né, essa questão dos dados que vem tanto aí em voga ultimamente.
Alguns negócios que nem são tão pequenos assim, né, como por exemplo Ant Financial, que é uma empresa que ia fazer um IPO, um valuation bastante elevado, né, e o Alibaba tem 33% dessa empresa, que é bastante relevante. A gente acredita que outras empresas dentro do Alibaba vão ter o seu valor, vamos dizer assim, mais transparente ao longo do tempo. É uma empresa que cresce num país que cresce acima da média, né? O consumo cresce acima da média na China também. E no que diz respeito a múltiplos, é uma empresa que não está tão cara assim. Negocia ali na casa de 20 vezes lucro para uma empresa que cresce bastante com uma rentabilidade boa, tá bastante interessante o Alibaba.
Thiago, e o risco China? O que você acha aí dessa intervenção governamental? A gente teve aí o Jack Ma, que foi, sumiu aí por uns dias. O que você acha sobre isso?
Eu acho que é por isso que tá barato, né? me lembra muito a situação que a gente viu num momento há dois anos atrás com o Facebook, quando ele ficou barato também. Tinha esse ruído de que, poxa, vai ter algum tipo de intervenção no Facebook, né? Alguma regulação. Eu acredito que o Alibaba, ele é muito importante dentro da China, é um ativo estratégico, e também fora da China. Eu não acredito que o governo chinês queira desmontar o Alibaba. O que me parece é que não querem um fundador que fique criticando
o governo,
as atitudes das autoridades, né? E acho que deram aquele cartão amarelo, o recado foi dado e acho que a vida vai seguir em algum momento.
Exatamente, Thiago. Bacana. É bacana a gente pensar aí também, Thiago, se a China quer ter projeção, né, no mercado internacional, o Alibaba é um player bem importante, assim como a Tencent, né? Sim. Então, com esses dois negócios aí, a China tem muita projeção aí, então intervir muito nisso acaba cortando, né? Acaba quebrando essa projeção chinesa aí no mercado internacional.
Inclusive no Brasil, né? Assim, uma plataforma de exportação. Tem muita gente que compra bugiganga. Você compra bugiganga no AliExpress,
não.
Essas
não
coisas?
Compro,
vocês compram? Eu sei que tem gente que compra.
Com certeza tem.
Eu já comprei no passado, mas não compro mais.
Eu comprei numa promoção, pra falar a verdade.
Demora muito pra chegar.
Mas aí se você comprou um negócio, comprou um carregador por R$1, falei, até não valia R$1.
É isso, né? É barato, mas demora.
Demora.
Mas enfim, é uma plataforma de exportação chinesa, é uma plataforma de, vamos dizer assim, exportação de cultura, de mercadorias e tal, que eu acho que é importante para o futuro do país. Então eu acho, a minha percepção é que o recado foi dado, né? O Jack Ma criticava um pouco de como as autoridades bancárias na China atuam, que é um modelo de regulação muito baseado quase que numa casa de penhora, né? Poxa, só dá para emprestar para quem tem um ativo para dar como garantia, uhum. E não usar dados para você fazer uma análise, vamos dizer assim, preventiva de quem vai fazer default. Poxa, esse cara aqui às vezes não tem um colateral, não tem um imóvel para dar de garantia, mas poxa, tô vendo que o cara compra muito livro de Java. Pô, esse cara aqui vai ser um baita programador, uhum. Tá faltando programador no mundo, provavelmente a renda dele vai ser alta, podemos emprestar para ele porque esse cara vai dar certo.
Exatamente.
Entendeu? Tipo, é esse tipo de coisa que o Alibaba tem, e obviamente que eu estou dando um exemplo aqui, imagino que eles têm
zilhões de
correlações lá que eles devem ter visto, é esse tipo de coisa que o Jack Ma criticou, né? Que o sistema bancário da China e do mundo, uhum, é muito baseado nessa penhora e não em análise de dados, que fez esse ruído. Eu acho que o recado foi dado, né?
Uhum.
Tipo, camarada, aqui é China.
Aí,
aqui,
ali,
né? Aqui é o PCC, né? Partido Comunista Chinês.
Dá pra ficar fazendo firula aí, né? Dá pra fazer graça.
É melhor não falar nada, né? Só trabalhe. E acho que o recado foi dado, tanto é que ele tá quietinho, uhum, sumiu, né?
Tá tranquilo, tá ali na
deve estar tá vivo, até onde a gente sabe que tá vivo. Mas deve ter tomado um puxão de orelha lá.
Pro segundo semestre aí, Alibaba, uma ação que você tem que ficar de olho.
É isso aí. A terceira qual que é?
Energias do Brasil?
Energias do Brasil. Essa é uma empresa que a gente gosta bastante. O papel deu uma quedinha, tá recuperando aos poucos. Na minha opinião, uma queda sem muitos motivos, né? Aliás, o setor elétrico...
Tem
algumas empresas que têm caído, algumas por conta da situação climática que a gente vive, né? Outras eu acho que estão caindo por cair, então junto com o bolo ali do setor elétrico. O setor elétrico é um dos meus favoritos hoje, eu acho que está muito barato,
uhum,
e a Energias do Brasil é uma das minhas favoritas. Eu acredito que a empresa tem condição de ampliar os dividendos, né? Já paga R$1 por ação. Eu acho que a partir do ano que vem e 2023...
E tem vários projetos, né? Que
está
em andamento, né, Thiago?
A empresa vai poder pagar até mais nesses anos subsequentes. Por quê? Esses projetos estão entrando em operação, em transmissão. Transmissão tem margem alta, tem uma previsibilidade... E isso vai tirar risco ainda mais risco de uma operação que já é de baixo risco, que é as operações que eles têm de geração e também de distribuição, né? Então eu acho que é uma empresa que vai se tornar mais lucrativa e com menos risco. Se ela não entrar num novo ciclo de investimentos como entrou há uns 4 anos atrás, a tendência é que ela pague dividendos ainda maiores para os acionistas, Ainda não deve vir esse ano, mas já no que vem eu acho que a empresa deve pagar até mais do que esse R$1. Nas minhas projeções, acho que ela pode pagar até 1,7, o que daria quase 10% de dividend yield. E a minha expectativa é que quando ela começar a pagar isso, vai atrair vários investidores interessados em dividendos. Mais demanda, provavelmente o preço vai subir. E nesse momento ainda está barato. Eu acho que quando ela começar a pagar um dividendo mais alto, as pessoas vão pagar mais por essa ação e a ação tende a valorizar. Então, me parece que agora é o momento. Talvez seja o último
suspiro aí.
É a última chance que tem de comprar aí nesse semestre aí. Eu acho que quando ela começar a pagar já no ano que vem um dividendo mais robusto, ainda mais robusto, né? Porque esse R$1, tem que lembrar, é R$1.
Em cima do de... Hoje está o quê? R$18,
que já é um dividendo bom. E foi recorde, né? Uhum. Então, já é um recorde e vai ficar ainda mais para cima esse dividendo. Então, eu acredito que essa seja a última chamada, vamos dizer assim, para os investidores de energias do Brasil. E eu acho que tem outras empresas que estão nessa característica, né? Algumas empresas do setor elétrico que estão num ciclo de investimento, que quando terminarem esse ciclo e pagarem dividendos, eu acho que os mercados e principalmente os investidores aqui vão pagar mais, né? Eu percebo isso, né? Muito investidor pessoa física veio para a bolsa, muito investidor pessoa física tem um interesse em dividendos, só que muitos desinvestidores não pagam na frente. Eles esperam via dividendo. Quem estiver disposto a pagar na frente, eu acho que vai ser premiado nesse caso também.
E é bacana, Thiago, falar que assim, esse tipo de empresa, né, empresa de energia e que paga dividendo, é muito bacana para quem está começando na bolsa. Sim. A gente tem menos volatilidade, tende a oscilar menos o preço, a gente tem um pagamento de dividendo aí recorrente, né? Recorrente assim, é claro que é anual. Né? É que a gente tem algumas empresas que pagam trimestral, semestral ou anual. Mas assim, para quem está entrando na bolsa agora e tem aquele pouco de medo da volatilidade do mercado, as ações de empresas de energia, né? Então, que a gente está falando de energias do Brasil, são muito interessantes. Né?
Dessas três ações, com certeza é a mais segura. Né? É uma empresa que tem uma previsibilidade maior, tem contratos de longo prazo. Está blindada da competição em várias de suas linhas de negócio. Então, me parece que das três ações é a ação mais sólida. O Banco do Brasil tem solidez? Sim. O Alibaba tem caixa? Tem 60 bilhões, 70 bilhões? Já perdi a conta de quantos bilhões tem. Sim. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil é um banco, né? Sofre com os altos e desces da economia, né? O aumento da inadimplência Exato. Pode ocorrer num momento pior. No caso do Alibaba, existe sempre o risco de competição, né? A internet é um ambiente bastante Total. Dinâmico, né? E a competição na China é ainda mais feroz do que a maior parte dos países. Então, apesar de ser empresa líder, me parece que tem um risco um pouquinho maior do que a Energia do Brasil. Se eu fosse um investidor novato e fosse comprar uma ação, começaria por uma ação mais segura. E Energias do Brasil, dessas três, me parece a que tem as melhores características de uma empresa mais sólida.